Estado do Rio Grande do Sul, Cano, Municipal de Itati. Roteiro da sessão ordinária, 13 de abril de 2023. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão. E peço o vereador Jorge Cristo que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Vou ler no livro de Salmos. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor, a vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvor a Ele enquanto eu viver. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Solicito ao secretário Raro Roberto Torres de Bentecourt que faça a leitura da ata do dia 27 de 3 de 2023, da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Edson Matos Lopes, secretário Jair Roberto Torres Bittencourt. Ata de número 05 de 2023. Aos 27 dias do mês de março do ano de 2023, reunidos nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati, os seguintes vereadores: Jorge Trist, Giovanni Chaves da Silva, Edson Matos Lopes, Osmar Puxo da Rocha, Jairo Roberto Torres Bittencourt, Paulo Meira Garconchisco, Silvano Cáceres de Borba, Pedro Tiago Trist e Reginaldo de Oliveira Quinetes. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Jairo Roberto Torres Bittencourt. Ata de número 20, do 13 de 2023. Sessão ordinária. Foi aprovada por unanimidade. Expediente. Ofício de número 065 de 2023. Projeto de número 11 de 2023. Passou-se para o espaço dos líderes de bancada. Fizeram uso da palavra os líderes Giovanni Chaves da Silva, do MDB, Jorge Trist, do PP, e Jairo Roberto Bittencourt, líder do PDT. Regime de urgência. Não houve nada no regime de urgência. Ordem do dia. Projeto de lei de número 9 de 2023. Suplementa a rúbrica da vigente lei orçamentária e dos valores de R$ 32.098,30. Este projeto foi aprovado por unanimidade. Compareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Projeto de lei de número 10 de 2013. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário e excepcional interesse público, na forma do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 232 da Lei Municipal 017/2001. Regime jurídico dos servidores públicos do município de Itati. Os servidores que mencionam de outras providências, este projeto foi aprovado por unanimidade. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Economia e Finanças e Orçamento. Explicações pessoais. Usar do espaço os vereadores: Osmar Puxo da Rocha, Pedro Tiago Trist. E não havendo nenhum vereador mais a usar do espaço, o presidente declara encerrada a sessão. Do que é para constar, foi lavrada e digitada a ata, e o secretário subscreve juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Eu boto a ata do número 05 de 2023 em discussão. Ninguém para discutir, eu boto em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário Jairo Roberto Torres de Bittencourt que faça a leitura do expediente.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Terra de Areia, com extensão da base Itati. Sede dia 13 de abril, 4457, Terra de Areia, Rio Grande do Sul. 27 de março de 2023. Ao senhor representante da Câmara Municipal de Vereadores de Itati, Ao cumprimentá-lo, venho a Vossa Senhoria convidá-lo a participar do ato de posse da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Terra de Areia com extensão de base a Itati. Mandato 2023-2027, a realizar-se no dia 31 de março de 2023, às 14 horas, no Salão Social da sede do Sindicato Rural, 13 de abril, 4457, Centro de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Gilberto de Ávila Vargas, presidente do STR. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência, de número 01 de 2023. Autor, Giovanni Chaves da Silva. Entrada, dia 28 de março de 2023. Eis o senhor presidente. O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, nos regimes regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal de Itati, através da Secretaria competente, informe o número de cartão do SUS que estão cadastrados no município de Itati. Justificativa. Trata-se de informação que este vereador solicita para melhor informar a comunidade a decidir acerca das questões que envolvem as políticas públicas na área da saúde. Giovanni Chaves, vereador do MDB. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência de número 02 de 2023. Autor, vereador Pedro Thiago Triste. Entrada, dia 13 de abril de 2023. Mesmo senhor presidente, o vereador esse que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal de Itati, através da Secretaria competente, notifique a empresa responsável pelo calçamento da Estrada Três Pinheiros, a providenciar os reparos necessários na obra da via. Justificativa. Uma obra de elevado custo, com pouco mais de 3 anos, que logo após sua conclusão já apresentava problemas com seus blocos de concreto. Os mesmos estão se quebrando. Tal problema vem se agravando. Talvez o problema está na qualidade dos blocos ou na base da obra. Obra esta que já foi toda paga com o dinheiro dos nossos impostos. Então devemos cobrar pela solução do problema, pois uma obra com valor bem expressivo e tão importante para a comunidade não pode ter uma vida útil tão pequena. Pedro Thiago Triste, vereador do PP. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência número 03 de 2023. Autor Pedro Thiago Triste. Entrada 3 de abril de 2023. Mesmo senhor presidente, o vereador esse que subscreve requer a Vossa Excelência que nos regimes regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal de Itati, através da Secretaria competente, providencie a compra de implementos agrícolas como um enleirador de pedras e uma rotativa encanteiradora. Justificativa. Somos um município agrícola, em sua maioria de pequenos agricultores familiares, tal implemento vem para auxiliar na melhoria das áreas de lavoura, melhorando o aproveitamento do solo e na economia de recursos públicos, pois com lavouras sem pedras não vão mais quebrar os implementos. Pedro Thiago Triste, vereador do PT. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência número 04 de 2022. Autor, vereador Pedro Thiago Triste. Entrada 03 de 4 de 2023. Mesmo senhor presidente. O vereador esse que subscreve requer a Vossa Excelência que nos regimes regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. que o Poder Executivo Municipal de Itati, através da Secretaria competente, realize a orientação pelos meios disponíveis quanto ao uso das lixeiras coletivas que o Poder Público disponibiliza em nosso município. Justificativa. Como a coleta de lixo no município de Itati ocorre semanalmente e tem várias regiões onde o caminhão que faz a coleta não tem acesso por motivos de falta de planejamento, organização ou no território do nosso município, a Prefeitura disponibiliza espaços de lixeiras para a centralização do lixo. Mas o problema vem ocorrendo por motivos de falta de separação do lixo seco do orgânico, vidros que não devem ser misturados com o lixo comum, embalagens inapropriadas e ainda pelo fato de estar usando o local como depósito para o lixo, pois o mesmo chega a ser ali colocado até 5 dias antes do dia da coleta. Pedro Thiago Triste, vereador do PP. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itaqui. Pedido de providência número 5/2023. Autor, vereador Pedro Thiago Triste. Entrada dia 13 de abril de 2023. Mesmo, senhor presidente. O vereador, esse que subscreve, requer a Vossa Excelência que, dos termos regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Poder Executivo Municipal de Itati, através da Secretaria competente, providencie lei municipal para a regulamentação da atividade de turismo em todo o território municipal. Justificativa. A cada ano estamos acompanhando o aumento da procura do nosso município para atividades de turismo. Tais atividades muitas vezes podem ser perigosas. Tal regramento se faz necessário para aumentar a segurança de quem vem conhecer nosso município e assim levar boas lembranças e uma imagem positiva desse nosso município. Pedro Thiago Triste, vereador do PT. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati. Ofício de número 72 de 2023. Itati, 24 de março de 2023. Senhor presidente, na qualidade de prefeito municipal, venho através deste encaminhar o projeto de suplementação orçamentária no valor de R$ 150 mil. Reais. Sem mais, para o momento, reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Floriver, prefeito municipal. Projeto de lei de número 12 de 2023. Suplementa a rúbrica vigente, lei orçamentária e de outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 150 mil reais para suprir a seguinte rúbrica: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Gastos constitucionais 25% MDE. Educação, ensino fundamental, edificações públicas, contratações complementar de referência escolar e fundamental, obras e instalações, R$ 150 mil. Reais. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar objeto do artigo 1º acima, o superávit financeiro do exercício anterior, do recurso primeiro livre. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores, 27 de março de 2023. Foi recebido. Floriver, prefeito municipal. Seria isso, senhor presidente, que a gente tinha na pasta.
Obrigado, vereador Jardo, pelo expediente. Quero cumprimentar os colegas vereadores da bancada do MDB, do PDT e do PP. Cumprimento a nossa secretária Adriana, a TG Web, o Richard, Em nome do Betinho, cumprimento a todos os ouvintes que estão nos escutando através da TV Web. Cumprimento o nosso secretário da Saúde, Everson Foguinho, o seu pastor Ivo e o nosso primeiro prefeito de Itati, o Kidim, que está nos assistindo aí. Agora passo para a tribuna livre por 10 minutos. O Everson Foguinho, secretário de Saúde de Itati.
Senhor presidente, boa noite. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais vereadores, cumprimento o restante que está nos assistindo, cumprimentar também a você de casa, que está nos assistindo de casa. Para quem não me conhece, meu nome é Everson Silva, sou popular Foguinho, como diz o nosso presidente, fui secretário da Agricultura em 2017, 2018, 2019. Secretário de Obras 2020, candidato a vereador em 2000, eleito em 2020 pelo Partido Progressista, licenciado em 2021 para assumir a Secretaria de Saúde, a qual faço parte, sou secretário da pasta até então. Senhor presidente, o que me traz à tribuna é o fato de quando a gente é elogiado é bom. A gente elogiar é melhor ainda. Queria aqui deixar público a minha satisfação e o meu carinho que tenho a todos vocês. Lá em 2021, quando eu assumi a pasta, o vereador Jamanta, se assim posso lhe chamar, na época era vereador e não presidente dessa casa, e o vereador Osmar Rocha, com a emenda impositiva de vocês, vocês fizeram destinar para a saúde do nosso município, para fazer exames do tipo ressonância. 2022, quando concluímos, que ela foi votada para 2022, foi o primeiro ano que o município de Itati conseguiu zerar a ressonância na área da saúde. Então, isso é um feito nosso, da saúde, e claro, da Câmara de Vereadores, que vem nos acompanhando sempre. 2022, o ano passado, a Câmara de Vereadores de Itati, junto em 2021, destinou mais de 280 mil para a compra de uma van, uma Sprinter que chegou essa semana passada, e 13 lugares para a saúde municipal também. Então, o carinho que nós, da equipe da saúde, temos que ter por vocês, vereadores, e a população, em saber o que vocês vêm trabalhando, que cada um de vocês, vereadores, estão dispostos a fazer para o nosso município. 2022, o ano passado, a Câmara de Vereadores de Itati destinou mais de 350 mil para a saúde, para a criação e a implementação, construção de uma policlínica. E com isso, mais exames como tomografia, ressonância, colonoscopia e endoscopia. Na Secretaria Municipal hoje de Saúde, nós lá falar um pouco da saúde, em agradecimento a vocês. Tudo o que se faz na saúde é um conjunto, além de uma equipe ótima, nosso município, munícipes que temos dentro do município. Aqui quero parabenizar minha equipe de saúde, né, todos os colaboradores, desde a faxineira ao doutor, porque se somos o que somos hoje é porque se tem uma equipe unida trabalhando. E claro, com todo o legislativo e executivo junto. Hoje no nosso município, dentro lá da saúde, nós temos mais de 3.800 cadastros dentro do estudo. São cadastros ativos, são cartões que se vem ou vem uma vez ou é a cada três vezes. Então, se me perguntarem, ah, mas o município de Itaqui pelo IBGE tem 2.700 habitantes. Tem sim, tem, mas pode ter mais também. O IBGE também pode estar errado. Né? Eu tenho um parente meu que não mora no meu município e faz tudo aqui, assim como creio que cada um de vocês, vereadores, existe parentes, amigos, colegas que também usam nossa saúde. No total do ano passado, em 2022, a Secretaria de Saúde fez mais de 50.500 procedimentos no ano. Então, mostra-se que estamos trabalhando. Ah, mas 50.500 pode ser demais? Não, não é muito. Não é muito. Isso são digitados. Podemos até ter feito mais ainda se tivermos digitado. Visitas dos agentes de saúde, nós batemos 9.500 visitas digitadas no ano passado. Consultas agendadas dentro de nossa, da nossa UBS, tivemos 4.900 consultas agendadas, 120 não aguardou dentro da UBS e 133 não compareceram. Além disso, isso, claro, conta como consulta, seja não só como clínico, e sim as diversas especialidades que hoje a gente faz parte dentro, que colocamos dentro da Secretaria de Saúde, né, como dermato, dois ginecologistas, psiquiatra, traumatologista, cardiologista, pediatra e cirurgião vascular. Somos uma das poucas unidades básicas em atenção primária em saúde do litoral norte que se tem especialista dentro da unidade. Nós temos apenas uma unidade que fazemos parte em todos esses profissionais. Quando nestes longos 800 dias, este mês de março, esses 800 dias que eu estou à frente, presidente da Secretaria de Saúde, nesses 800 dias, nós renovamos praticamente toda a frota da saúde, né? Claro que com o empenho e a gratidão de vocês e o trabalho de vocês juntos. Né? Ainda temos para chegar no mês que vem mais uma ambulância tipo A para o município zero quilômetro. Né? Investimos em infraestrutura, em calçamento, paisagismo, estacionamento. Hoje, se a gente olhar o que é a nossa UBS, nos orgulha muito da nossa saúde. Desde 2021, quando assim liderei a equipe da saúde, e quando começamos ainda em pandemia, e vem então a vacinação, passamos por maus e bons casos naquela época. Desde então lideramos no litoral norte como referência de quem mais vacinou a população, em porcentagem. Jamais perdemos. Quando, então, peguei a saúde 2021, a nossa nota no Previne Brasil, que é o programa que investe na saúde do nosso município, nossa nota era 2,39. Nós fechamos de 2022 com a nota 9,40. A terceira melhor nota do litoral norte e a 47ª melhor do Rio Grande do Sul. Então, isso é um avanço para a nossa saúde do nosso município. E, claro, sempre precisamos, com a ajuda de vocês, nada seremos capazes se não juntos estarmos. Quando a gente fala, se aprofunda em falar em saúde, a quem a gente pode ajudar, qual a melhor opção de se chegar. A gente vê quando está fora, é fácil muitas vezes criticar até. Lá dentro a gente não tem escolha. Às vezes um erro da gente, ou talvez uma demora, nos pode tirar uma vida. Podemos responder a vida toda como incompetentes. Então, nunca, nunca de forma alguma, lá dentro, tanto eu quanto nossos profissionais de saúde, pensou em partido, raça e cor. Diante disso, todos esses meus 800 dias, a saúde de Itaqui investiu mais de 5 milhões do que se vinha investindo em saúde. Isso em 800 dias, a gente separar numa conta rápida, dá mais de 5 mil por mês, investimento. Com essa nova policlínica, que vocês, vereadores, destinaram recursos, isso nos trará para dentro do município e nos fará deixar de tirar muitos dos nossos pacientes e profissionais para o litoral, para a grande capital, porque ela é para ter 4 salas adaptadas para atendimento de especialidades, nas quais hoje nós já temos quase um total de especialistas. Então vai sim, amanhã ou depois, nossos motoristas ter menos viagens para o litoral, ter menos para Porto Alegre, dando uma qualidade de vida ainda mais para a nossa população itatiense. Neste ponto, eu gostaria de chamar a atenção a vocês, vereadores, que lá em 2020, quando nós também, o Executivo mandou para essa casa, e eu então era secretário de obra, se não me engano foi 2020, nós padronizamos o salário do tratorista com o de operador. Eu acho que merecido, sempre foram todos eles. Eu acho que se agora nós ter o mesmo carinho de 2020, né, não só com o Executivo, e sim com o Executivo também, o mesmo carinho em padronizar o salário dos nossos motoristas com o de operador e tratorista. Hoje, mas o motorista da saúde ganha bastante ganho, sim, está no portal da transparência. Vocês podem ver, tem motorista que tira mais que o secretário. Só que aquele meu motorista saiu às 3 da manhã e voltou às 10 da noite. Ele também tem família, né? Ele também cansa, e ele está muitas vezes com 20 pacientes dentro do automóvel. Então, eu gostaria que a Casa Legislativa desse um carinho, uma atenção, juntamente com o Executivo, para a padronização do salário dos motoristas. Não só o da saúde, né? Quando a gente fala de motorista, a gente fala dos demais, assim como educação, que leva o bem mais precioso que nós podemos ter, que são os nossos filhos, né, a Secretaria de Obras e as demais assim. Também, para chegar um pouco mais longe, talvez eu até esteja indo já de volta a esta casa, né, em 2024, né, para nós, vocês, vereadores, a Casa Legislativa, que a gente consiga terminar o nosso pleito, que assim foi dado na democracia, quando entregar, terminar ele em 2024, que a gente possa deixar um legado ao município de Itati, que sequer quaisquer funcionário que cumpra 40 horas semanais dentro do município ganhe menos do que um salário mínimo e meio. Este é um avanço que eu ficaria para nós, político, para a sociedade, que sempre lembrará. Mas direitos adquiridos são direitos adquiridos. Só agradecer à Casa Legislativa sempre pelo apoio, pelo carinho que cada um de vocês vem fazendo sempre pela saúde do nosso município. Agradecer a oportunidade, presidente, e pelo trabalho que o senhor e seus companheiros, vereadores, vem fazendo por essa casa e pelo nosso município. Obrigado mais uma vez. Obrigado à população que assim confiaram no nosso executivo, que confiaram nos seus vereadores para que hoje estão a representar o nosso município. Pode ter certeza que o serviço deles, o melhor deles, estão fazendo. Obrigado à minha equipe da saúde, mais uma vez. Sei que sem ela, sem todo o pessoal e sem a equipe, nós não estaríamos onde estamos. Obrigado mesmo de coração. Muito obrigado.
Obrigado, secretário Foguinho, pelas suas palavras. Agora afasto para o líder de bancada por 20 minutos. A palavra o líder da bancada do MDB, Giovanni.
senhor presidente, colegas vereadores, ao nosso pastor Ivo, ex-prefeito Quirinho, secretário da Saúde, o Richard, a Adriana e todos aqueles que estão nos assistindo, quero dar uma boa noite. E que bom ter vocês nos assistindo, avaliando o trabalho aqui da Câmara, e na qual quero parabenizar e ressaltar aqui, secretário, pelas colocações que vieste fazer aqui nessa tribuna. É isso que nos faz trabalhar cada vez mais por esse município, por buscar soluções e chegar aqui e, que nem o senhor, como secretário da Saúde, colocar para toda a população o que o município fez, o que está fazendo, o que pode vir e, principalmente, também aquilo que o executivo faz. Porque o senhor acabaste de falar aqui, tudo que é feito na área da saúde, educação, agricultura, enfim, todos os processos que são feitos dentro da prefeitura, dentro do executivo, tem que se passar aqui pela Câmara de Vereadores. Então, obrigado pelas palavras, por agradecer por o trabalho do Legislativo, pois sabe que pode contar com cada um de nós e em busca de soluções e de melhorias, principalmente para a área da saúde. Aonde quero aqui também parabenizar e agradecer o Executivo por essa conquista que no último dia 31, sexta-feira, a gente recebeu, tivemos o privilégio de entregar para a saúde e a nossa comunidade aquela van que estamos trabalhando desde 2021, finalzinho de 2021, para o orçamento de 2022, na qual cada vereador aqui colocou, colocou o valor disponível de cada bancada e cada vereador colocou da sua emenda impositiva mais 50% para completar um total de R$ 253 mil para a compra de uma van. Sei que essa van ali foi pago R$ 281 mil, se não me engano, em uns quebrados, e que a prefeitura colocou, o executivo colocou o restante para assim comprar uma van mais confortável, com mais lugares, que servirá muito para a nossa comunidade, para o nosso povo de Itati, que tanto necessita dessa viagem que a gente diz ali em Porto Alegre, mas muitas vezes é muito cansativa. Por quê? Porque uma pessoa sai daqui, ele não vai passear em Porto Alegre, ele não vai fazer compras, ele sai muitas vezes adoentado do seu município, buscando soluções em outro município, outro hospital, nem a gente, a maioria é em Porto Alegre, e esse cansaço físico ainda acaba sendo maior quando a pessoa está adoentada ou que precisa ir de uma forma debilitada, às vezes, para Porto Alegre. E a gente tem o privilégio, vereadores e o executivo, de entregar um carro através das nossas emendas impositivas de bancada, 0 quilômetro, para a comunidade de Itati, para fazer esse transporte. Quero aqui dar um relato da minha passagem, da minha vida, que quando eu tinha 7, 8, 10 anos de idade, a minha mãe, todo mundo sabe, ela foi muito adoentada. E nós, eu, meus dois irmãos, meu pai, nossa família, trabalhava para comprar remédio, fazer exames e o transporte para Porto Alegre do pai, porque muitas vezes, maioria das vezes, não se arrumava carona. Porque quando a gente conseguia uma carona de alguém que ia para Porto Alegre, era um milagre. E a maioria das vezes tinha que pagar o ônibus. Que todo mundo sabe, aquele Unesul que saía aqui do seu Adair, que ia para Porto Alegre, hoje não existe mais. Quero aqui também agradecer ao prefeito Quidinho, seu primeiro mandato, comprou uma van, que na qual o senhor serviu muito, Quidinho. E isso que nos faz a gente fazer política e trabalhar em prol do nosso município e principalmente da nossa saúde. A minha infância foi trabalhando, mas eu não quero isso para o meu município, eu não quero isso para a pessoa que mora aqui dentro, que tanto necessita. Por isso temos que trabalhar. Aquele bem que esse prefeito fez, que deixou e que hoje está sendo seguido, tem que continuar para frente, pensando na melhoria do nosso município e da nossa área da saúde. Que muita gente daqui necessita, pois aqui, um município 90% agrícola, a gente compreende que teve muito sacrifício na roça, pois moramos na beirada de morro, lavoura, muito quente, a pessoa sai para trabalhar hoje, não pode escolher horário. Então tem muitas causas que vêm trazendo esse compromisso da saúde com a população de fazer os seus tratamentos fora. Então, meu muito obrigado, vereadores, e o que a nossa bancada do MDB, nossos vereadores, puder ajudar, a gente estará sempre ajudando o município de Itati a evoluir cada dia mais e buscar solução de vida para cada cidadão. E agora, também, como disse o secretário ali, destinamos o valor da nossa emenda de bancada para a construção de uma policlínica, que servirá muito, com certeza, secretário. E vamos trabalhar para que isso seja sirva cada dia mais a nossa comunidade. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição para o líder de bancada.
Essa palavra.
Com a palavra, o vereador Jair, líder do PDT.
Senhor presidente, com a sua permissão, cumprimentar meus colegas diretores, a Adriana, nossa secretária, ao nosso secretário Everson Flores, popular Foguinho, pastor Il, sempre trabalhando juntos também para o município, as suas palavras como pastor, e eu sempre digo que isso aqui sempre dá certo, porque a gente está sempre com Deus no coração. E essas pessoas, pastores e padres, são muito responsáveis por isso. Alquidinho, nosso primeiro prefeito municipal, minhas saudações. Ao Richard e também a todos que nos assistem na live. Senhor presidente, é com grande satisfação que eu venho aqui mais uma vez agradecer a cada um de vocês, vereadores, por o trabalho que estão prestando para o nosso município. A preocupação que se tem com o nosso agricultor e esse agricultor também, a gente se preocupa com a saúde dele. E eu acho que tudo que essa casa tem feito junto com o Poder Executivo é uma soma de coisas boas, de sementes boas que dão bons frutos. Não adianta o secretário ir para lá, a Secretaria de Saúde, ou seja, qualquer secretaria, e ter tudo trancado. Os vereadores não iam atrás de emendas para a saúde, para a agricultura, para a obra. Se hoje nós temos a saúde que temos, é graças a esse conjunto. Já tem aquela música que diz, ninguém faz nada sozinho. E hoje, mais do que nunca, essa Câmara mostra que aqui não se tem siglas partidárias dentro da Câmara. Tem sim para se concorrer. E aqui todo mundo tem a mesma preocupação, que são os munícipes de Itati. Tendo dito isso, quero me referir às emendas impositivas. Lá em 2019, quando o vereador Rocha ainda era o presidente, a gente foi num curso, e nesse curso foi repartido. Foi 2 para um curso e 3 para o outro. O Jorge, o Jamanta e o Osmar foram num curso. E eu e o Giovanni fomos no outro. E nesse curso surgiu essa emendas impositivas. Votaram os vereadores a pares as emendas impositivas. Pois bem, e eu e o Giovanni se interessamos. e levamos para os nossos colegas. Lá no hotel, ainda de noite, a gente discutiu, a gente colocou de como funcionava e nós cinco, por unanimidade, dissemos, nós vamos levar isso para Itaqui. E hoje, por curiosidade, no litoral norte é o primeiro município que as emendas impositivas se realizam com uma van. Nós com uma van, os outros poderiam ter botado outras coisas, mas ainda não concretizaram. E Itaqui, já estamos na frente. Então, isso é trabalho dos vereadores. E a gente trouxe, foi atrás e conseguimos. Naquela instância, então, a gente colocou para a van essa, que saiu agora, esse ano. Isso daí, 2020, nós, no final de 2019, 2020 não botamos em prática por causa da pandemia. 2021 colocamos em prática. Que é o resultado, não, 2022 colocamos em prática. 2020 e 2021 não foi colocado devido à pandemia. 2022 colocamos em prática, que é essa van que está aqui hoje. E nessa, além dessa van, ainda teve vereadores que colocaram. O vereador Paulo colocou com Brita, o vereador Osmar e o vereador Ederson colocaram com ressonância desses outros exames. O Jorge colocou rede de água. O Toco também colocou uma bomba. O Reginaldo, perdão, vereador, colocou uma bomba de água. O Giovanni e o vereador Silvano colocaram para pedra. E eu coloquei rede de água no Morro dos Quedos. E esse ano, as emendas que a gente já fez para esse ano, a gente colocou para uma policlínica, um prédio que vai sair, se não me engano, entre a academia e o posto de saúde, um prédio com 3 salas, um banheiro e uma recepção, para os médicos especialistas. Então, por isso que eu tenho muito que agradecer, sim, esses vereadores, porque eles estão pensando no nosso povo estadista. E, além disso, ainda sobrou verba das impositivas dos vereadores, que também botamos praticamente 100% nesses exames, onde o secretário acabou de dizer que estão praticamente zerados essas ressonâncias e ecografia, colonoscopia. Hoje, se não me engano, semana passada, parece que a ressonância tinha 15 que faltava marcar. Fora bolas, minha gente. Isso é trabalho. Então, quando a gente vai num curso, e muita gente diz, os vereadores vão ganhar diária, a resposta está aí. E lá tinha vereador de todas as bancadas, do MDB, do PP e do PDT. E foram esses vereadores que trouxeram para cá. E juntamente com os outros que não estavam no curso, acataram a ideia e hoje está acontecendo. Itaqui hoje tem uma van de R$280 mil ali no pátio. E em seguida, nosso secretário já vai botar a rodar para o bem-estar do nosso povo itaquiense. Então, eu tenho sim muito que agradecer a parceria do secretário Edson Flores, do nosso prefeito, dos nossos vereadores, de cada secretário que lá está trabalhando, cada um dando o seu melhor. E também tenho sim que agradecer aos padres, aos pastores que estão sempre junto com a gente nas reuniões e nos apoiando. E a gente sabe que com Deus, Deus está à frente de tudo, está acima de tudo. E a gente leva isso muito a sério. Então, acredito que nós, Itaqui, estamos de parabéns por ser o primeiro município do litoral norte a botar as emendas impositivas e ter um veículo rodando hoje. Seria isso, meu presidente. Eu muito obrigado.
Obrigado, vereador Jairo. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o líder do PT, Jorge Cristo.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a permissão da mesa diretora, quero dirigir a assistência, cumprimentá-los pela presença da nossa secretária Adriana, ao Richard, que leva os trabalhos do Poder Legislativo para todos os nossos munícipes, ao pastor, a sua presença, que nos honra muito estar aqui na assistência, ao senhor Deucris Verbe, primeiro prefeito de Itati, que também nos honra com a sua presença, e também me dirijo ao secretário da Saúde, o Foguinho, que usou desta tribuna. E muito bem, secretário, eu acho que na história de Itati, que acompanho desde 2001, quando fui vereador nessa casa, juntamente com o prefeito Cidinho, desde aquele tempo, não lembro de um secretário usar essa tribuna nesse poder legislativo para, de tal maneira, para fazer elogios aos vereadores. A compreensão e a humildade desse secretário de entender a força do poder legislativo, dessa casa legislativa, podia dizer, talvez, porque o senhor é um vereador eleito, que se elegeu no peito, foi votado para usar uma cadeira nessa casa. Mas, por bem do nosso grupo, por bem da nossa sociedade, do nosso município, acatou ficar na pasta da saúde. Podia dizer, não, ele é vereador, está defendendo os vereadores, mas nem usou dessa casa legislativa e por vezes faz um pronunciamento de tal forma que engrandece o nosso trabalho e que nos emociona, secretário. Digo bem a verdade, porque, como eu disse, em 23 anos de administração, não lembro, talvez esteja enganado, mas não lembro de estar nessa casa legislativa e ver um secretário usar dessa tribuna de tal maneira como o senhor fez. Talvez seja por isso que o sucesso que tem diante dessa pasta da Secretaria da Saúde. Eu não vou repetir tudo o que o senhor já colocou aqui, e quem está nos ouvindo, a população já sabe do seu trabalho e das conquistas que teve nessa pasta. Queria tanto também que outros secretários das outras pastas tivessem esse entendimento também com a Casa Legislativa. E que entendesse que nós, vereadores, somos fiscalizadores e somos quem vota os projetos nessa Casa Legislativa, esse projeto que dá andamento às secretarias. Então, seria de grande importância que todos os secretários também tivessem esse entendimento e que assistissem às nossas sessões e valorizassem de tal forma que o senhor fez o trabalho dessa Casa Legislativa. Porque a gente sabe que o secretário que está lá, muitos secretários são nomeados pelo prefeito, todos, aliás, mas sabe também do empenho dessa Casa Legislativa, do trabalho que faz os vereadores para que as coisas aconteçam nas suas pastas também. Eu digo isso, secretário, porque o senhor comentou nessa tribuna sobre o salário dos nossos funcionários. Entendo, da mesma forma, secretário, a importância de um servidor público bem remunerado. A importância de um salário para que essa pessoa possa dedicar o seu tempo, a sua eficiência, o seu compromisso, a sua responsabilidade diante do seu profissionalismo, do seu cargo que ocupa, então, no poder público. Porque a gente sabe da importância que é os nossos servidores do nosso município para o atendimento à população, porque é eles, seja na saúde, seja na obra, na educação, assistência social, esporte, todos, enfim, todas as pastas, quem está à frente lá é o nosso funcionalismo, é os nossos servidores. Já usei uma secretaria, já ocupei a pasta em 2019, igual outros colegas dessa casa legislativa que também passaram na secretaria, igual o senhor está, e já esteve em outra secretaria, e sabe da importância do funcionário. Então, essa casa já aprovou, como o senhor mesmo comentou aqui, o padrão do tratorista igualou ao padrão do operador. Porque a gente entendia que era injusto a defasagem daquele servidor tratorista. Então, a equiparação com o salário seria justo. Também, no padrão 1, essa casa também aprovou, que veio, claro, o projeto do executivo, para que o padrão 1 se equiparasse ao padrão 2 também. Né? Então, também de grande valia. Então, por que não mais esse avanço, como foi colocado, para que possamos melhorar o salário do motorista, do nosso servidor municipal? Tenho certeza que, se esse projeto vier a essa casa legislativa, e que, assim entendido pela Comissão de Finanças e Orçamento, e também lá pelo setor da administração, se há a sustentabilidade das finanças, se está cabível também, ao aumento desses, a equiparação desse salário dos servidores, então dos motoristas. Digo isso também, essa entrega dessa caminhonete, é claro que através da voltando aos funcionários, a competência de todo o quadro do nosso funcionalismo é extraordinária. Talvez algum funcionário vai entender o porquê aumentar o salário dos motoristas e não todo o quadro. Então vamos por parte, né? Como já foi, talvez se seria possível, né, se não estourasse a folha de pagamento, com certeza essa casa legislativa ou o prefeito também gostaria de ver os servidores bem remunerados em nosso município, ainda melhor, porque na verdade nós temos um quadro de funcionários bem remunerado no nosso município, equiparado a outros municípios, que conversando com um motorista de município de Turquilha, enquanto nossos motoristas fazem 40 horas semanais, Três Forquilhas são 44 horas semanais, né? Então o nosso município, não podemos dizer que a folha de pagamento não possa estourar, mas também que não seja bem pago nossos funcionários, tá? Os funcionários entendem do que eu estou falando também. Claro que se der para melhorar, quanto mais melhor. Quanto à entrega dessa caminhonete na sexta passada, que fomos convidados pelo prefeito para fazer essa entrega, né, através dessas emendas impositivas, como já foi citado nessa tribuna pelos colegas vereadores, emenda impositiva essa que é lei que o vereador possa também, né, ter essa indicação, igual os deputados já têm há muito tempo. Isso é uma valorização para nós, vereadores, poder, né, fazer parte também desse orçamento, das indicações, para que a nossa ideia, os nossos, né, nossas vontades, nossas, como se diz, que respondemos pela sociedade, possam também ser executadas. Essas emendas impositivas é um direito adquirido do vereador, como já foi falado aí, todos já sabem da maneira que foi buscado esse conhecimento dessas emendas, então, mas eu quero dizer que isso só acontece de tal maneira para poder comprar um carro para a saúde de 13 lugares com esse valor, é pela a união dos vereadores dessa casa legislativa, secretário. Só assim, unindo as bancadas, num pensamento positivo, único, entendendo que um carro para a saúde
é o melhor para o nosso município no momento, do que nós, bancada PP, a repartir e colocar em outros setores. Só assim, unindo essas bancadas com o PDT, com o PMDB, é que conseguimos chegar a esse valor e então, né, chegar a ter esse recebimento desse veículo para o transporte dos passageiros. Tanto como nesse ano, isso são emendas impositivas do ano passado, tanto como esse ano nós temos, né, as emendas impositivas já, principalmente a minha, as das bancadas e a minha impositiva também, totalmente para esse prédio, para a Policlínica. Como o senhor já comentou nessa tribuna, a importância que é para a saúde, a comodidade que vai dar ao paciente poder fazer os seus exames aqui em nosso município, em vez de ser transportado para a capital ou para o litoral norte, o avanço na saúde. A importância também dessa casa legislativa na união que está tendo. É muito importante ressaltar, através dos líderes de bancada, através de todos os vereadores, a compreensão de unir as bancadas para, então, assim, essas emendas impositivas serem destinadas à saúde. Claro que tem outros, como a gente já botou para a água, e outros setores que precisam muito também, mas a passo a gente vai chegar lá, com o trabalho juntamente com o Executivo, né, que possamos, né, continuar esse trabalho de mão dadas com o Executivo, de tal maneira que a gente aqui, nós vereadores, podia usar essas emendas positivas para fazer a política, voltar lá para a sua comunidade, entender, não, foi feito mesmo realmente para aquilo, uma grande necessidade, sem politicagem, sem olhar para as siglas partidárias, entendendo que o nosso objetivo é trabalhar pela nossa sociedade, independente de siglas partidárias. Depois, o ano que vem, a gente tem, claro, uma campanha de novo, uma política de novo, uma eleição novamente, e que então, como a nossa sessão sempre é transmitida, e que vai ao conhecimento da nossa sociedade, e que o povo vai avaliar o trabalho dos colegas vereadores que tem feito pelo nosso município, sem precisar fazer politicagem, e é isso que essa Casa Legislativa tem feito ao longo desse mandato. Secretário, mais uma vez, né, agradeço pelas suas palavras e quero comentar também na importância dos colegas vereadores, na busca também de emendas nos parlamentares, diante do nosso estado, diante lá em Brasília, que a saúde também é bem complementada com essas emendas dos deputados, na quais esse que a gente, né, trabalhou e visitou e pediu para que a nossa população assim ou votasse nesse deputado, para que nós amanhã depois chegamos lá nos gabinetes e temos as respostas. E temos mesmo, que segundo, né, a gente sabe das emendas que a gente conquista e que vem para o nosso município através da saúde, através da agricultura, implementos, né, carros, né, a importância também de uma boa relação com o seu deputado federal e estadual e, por que não, o nosso governo gaúcho. Seria isso. Mais uma vez agradeço aos colegas vereadores pela unidade, pelo pensamento, pelo nosso município. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Jorge. Agora passemos para o regime de urgência. Não tendo nada no regime de urgência, passemos para a ordem do dia. Não tendo nada na ordem do dia, passemos para as explicações pessoais dos colegas vereadores, por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Osmar.
Fabiano, chegando para casa, fazendo o trabalho, ao bicho, a todos os assuntos da casa, nosso secretário da Saúde, popular Foguinho, obrigado pela sua presença, secretário, ao nosso pastor Ivo, obrigado por todos que estão com nós aqui, nosso prefeito Pidinho, obrigado por estar com você. O secretário, eu vim aqui hoje, nessa tribuna, muito feliz.
feliz quando vejo as coisas acontecendo. E quem quer fazer as coisas tem que correr atrás e buscar. E como é bom ouvir as coisas com defeito e acontecem. A hora estamos nos emendas, vou tocar só um pouquinho mais, que já foi falado bastante, né? Como o vereador Jair, meu colega do BDT, falou, a gente estava em Porto Alegre. E a gente soube dessa reunião. E graças a Deus, na época eu era o presidente dessa casa, eu comecei a trabalhar para votar a lei. Demos início em 2019. Aí veio a pandemia. Então 2020 foi obrigado a parar. Em 2021 nós continuamos de novo. Feliz digo porquê daí. Eu comecei, já comecei a botar todo o nosso para a saúde. E o vereador Ederson, as primeiras emendas, nós botamos todos os nossos dispositivos, todos para a saúde. E o senhor pediu, que estava precisando muito, dos raios-x, questionanças, o senhor falou a pouco. Fiquei muito feliz quando o senhor chegou e disse que zerou. Para mim não tem palavras mais gratas quando o secretário chegou e disse, devemos zerar. Trabalhamos junto com essa caminhonete que o senhor também veio dizer que precisava. Quero agradecer demais ao nosso colega vereador. Tem três siglas aqui, mas parece que é uma só. As três siglas, todas elas, se preocupando com a população. E eu acho isso que eu fico feliz. Porque ninguém está cuidando de si, mas estamos cuidando do bem de todos. Por isso tem que ter equipe, como o senhor falou. Todos têm que ter uma equipe. Todos têm que dar o melhor do seu. Uma ajuda aqui, outra ajuda ali. E às vezes construímos cada vez melhor esse ativo. E eu sempre falei que essa casa aqui, todo vereador, cada qual, quer ajudar mais. Não tem vereador que quer. Dizendo, eu não quero isso, não. Todos pelo bem maior da nossa população itatiana. Então hoje eu fico muito grato com a chegada da caminhonete. O senhor sabe, o senhor está já tão no início da policlínica, que vai sair, que vai ajudar muito. Foi falado, Porto Alegre é ali. Concordo que a estrada melhora bastante, mas ali para quem está bem de saúde. Para quem está com a dor, tem muitas baixadas e muitos buraquinhos dentro da caminhonete. Só para a pessoa chegar lá. Para ir passear, ótimo, é ali, é pertinho. Mas para quem está buscando remédio, quem está com problema de dor, é uma, dá duas horas quase de viagem até chegar lá no seu atendimento. Então, essa política que o senhor falou vai ajudar muito. Que coisa boa que a gente está com uma causa só. Porque não adianta a gente só olhar o umbigo da gente. A gente tem que olhar o bem de todos. Então, essa semana eu fico muito feliz pelas suas palavras por vir aqui fazer esse depoimento para nós. Eu acho que agradeço muito a todos, toda a administração, executivo, legislativo, secretário. O vereador falou, o vereador Jorge, os outros secretários também podiam vir aqui falar alguma coisa para a gente, né? Porque essa casa nunca parece que rejeitou nada. Tudo que foi, que veio para cá, que é bom, que está tido, está na mão, está aprovado. E eu acho que isso, gente, que é o objetivo. E como o vereador Jair falou, não tem politicagem aqui. O ano que vem, o povo escolhe quem quer que fique. Quer o vereador quer votar, vote. Então, eu acho assim que fica partidário, fica em casa. E é trabalho. Quando a pessoa se elege, quando a pessoa ganha uma pasta, vai ao trabalho. Isso aí é muito importante para todos nós. E é exemplo. É exemplo de trabalho que nós estamos dando a iniciativa. Dessa casa de ativo, mas que nunca teve. Como está hoje? A gente tem um debate, temos, e não podemos todos pensar a mesma coisa. Mas no final a gente soma e veja o que é o melhor. Então, mais uma vez agradeço ao secretário pelas suas palavras. E pode contar com essa casa, e com certeza, o que vier para cá quer ser bom, todos vão concordar. Também não podia deixar de agradecer a Terra de Areia, que estava em dia uma cavalgada, em nome do seu Arthur, Soró. Seu Nelson, patrão do Proteger, pela recepção que fizeram com nós lá, pela bela cavalgada, onde nós passei muitas lagoas, muito lindo, as lagoas lá, que passam por dentro da água, né, por dentro da lagoa mesmo. Né. Então eu queria agradecer eles, por tudo a redução que serve nós e pela Dora Cavalgada. E também convidando para a nossa, né? É de 16 de abril, para todos comparecer na Bananeira, a nossa Cavalgada Iniciativa. Quero ver todo mundo trajado e juntar o seu filho. Dia 16 de abril, fiz um convite estendido a todos. Serei isso, presidente. Uma boa semana a todos, uma boa semana a todos os conhecidos. Fique com Deus.
Obrigado, vereador. A palavra continua às disposições para os colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Giovanni.
Presidente, vereadores, comunidade, volto para a tribuna, presidente. Quero aqui trazer um assunto à nossa comunidade e quem está nos assistindo, que tem um familiar atípico do autismo. Ontem foi o dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa data de tamanha importância é uma conquista na luta por inclusão e igualdade que tem essas famílias ativas. Eu, como vereador e pai, me coloco aqui à disposição, não só no dia de ontem, como nos demais, por essa causa tão árdua. E desde já peço ao nosso legislativo e também ao nosso executivo, secretário de educação, uma busca ativa, não só por um movimento de parceria com essas famílias, proporcionando uma facilitação em tantas ações que podem fazer com que o atípico possa ter uma inclusão, não só documentada, mas de fato ativa. A facilitação nessa grande caminhada de igualdade. Tive o privilégio de ler aqui um relato de uma, isso quem escreveu foi uma professora, que nesse momento, gente, posso afirmar para vocês que é o que mais sofre, além da família que tem um autista dentro da sua casa ou no seu convívio familiar. Pois convive diariamente horas de cuidado extremo, pois o autista tem várias situações, em vários momentos na vida da criança e até na vida do adulto, pois hoje está tendo mais diagnósticos, pois hoje já vi na reportagem que tem mais autista homem do que autista mulher. Isso são pesquisas que é feita e que trazem ao nosso conhecimento esse tipo de tratamento, de transtorno que se começa na infância. Mas que isso tem que ser de uma preocupação de nós todos. Por isso trouxe ao Legislativo essa preocupação, tanto no meio escolar, no meio comunitário, até nas nossas religiões, trazer para nós todos ajudarmos o meio escolar a termos essa preocupação com essa família e com essas crianças que têm esse transtorno que vem de nascente. Mas temos que buscar dia a dia a igualdade entre esses indivíduos que estão no nosso meio. Muitos de nós aqui, hoje eu trouxe esse assunto, vocês que estamos assistindo, nós vereadores, pudemos pensar e analisar, começar a analisar a situação, de repente dentro das nossas casas, de repente tem bem pertinho de nós, e às vezes a gente leva, a maioria das vezes a gente leva por outros caminhos que tu não pensa que seja um tratamento mais específico, com mais cuidado, para que aquela criança cresça e se desenvolva numa igualdade de sociedade igualitária a todos. Então, por isso que trouxe esse assunto a essa tribuna e a todos vocês. E também quero aqui, de imediato, parabenizar e dar as boas-vindas ao nosso querido pastor Leonídio Gaede, pastor Zeca, como é conhecido aqui no Vale, que hoje assumiu a Secretaria de Administração, Gestão e Governança, que traga o seu conhecimento em busca de melhorias para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, e todo o seu entendimento para que o nosso município se desenvolva cada dia mais. Que é isso que a gente quer e é isso que a gente busca no dia a dia da administração, tanto legislativo quanto do executivo. E um assunto que o secretário levantou aqui sobre o aumento de salário dos motoristas, que deixei para esse momento por ser uma particularidade do vereador, o que pensa, o que acha, e aqui posso dizer, trazer todo o meu apoio a essa classe, como apoio nas outras, como o secretário falou aqui, que foi aumentado de outras, dos operadores de trator, também teve o voto favorável dessa bancada e desse vereador, e trazer aqui dizer que tenho a certeza que ficou muito defasado esse salário dos motoristas e de outras categorias, de outras classes também. Pois aqui quem assinou a lei está aqui também, o Quidinho, do salário. E quando assinou, lá em 2001, acredito eu que passava de um salário e meio que o secretário Foguinho passou, que é um sonho dele a ser realizado. Só que hoje um salário e meio começaria em 1.900 quebrados, R$2.000 para nós arredondar. E o salário está, salário base, 1.539, ou 34 para ser mais exato. Então, tem todo o apoio da Casa Legislativa, secretário, essa mudança de classe. Pois vem aqui dizer também que o orçamento de 2018 passava um pouquinho de R$13 milhões. E o orçamento de 2022, que a gente governou o ano passado, passou-se de R$25 milhões, o orçamento do município. Então, acredito eu que, ajustando a folha, vendo como consegue se fazer, a gente consegue dar esse repasse, tanto para os motoristas, como para outros funcionários da nossa prefeitura, que tanto trabalham por nós, que estão dia a dia lutando e recebendo um salário defasado, como falei aqui. Então, o executivo faça um trabalho, manda para essa Câmara aqui, manda para o Legislativo para a gente passar nas comissões de finanças. Tenha certeza, vereador Jorge, que dá para nós aumentarmos esse padrão, dá sim. O senhor falasse aqui que os nossos funcionários estão bem pagos. Eu acredito que não, nessa faixa de salário não. Esse vereador é bem taxativo sobre isso. Mas que dá para melhorar, pois o nosso orçamento aumentou em 6 anos mais de R$12 milhões. Então, como disse aqui também, a prefeitura faz um levantamento, manda o impacto financeiro para cá, manda o projeto de lei para a gente parar o trabalho que os nossos funcionários tanto querem e necessitam para o aumento dos seus recebíveis no final do mês. E também quero deixar aqui a todos e a todas uma feliz Páscoa, que Deus renasça no coração de cada um de vocês e de todos nós. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira que vem. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Silvano.
Presidente, colegas vereadores, em nome do senhor Dioclides, cumprimentar a assistência, Adriana, TV Web. É muito importante essa reunião legislativo, executivo, secretário de saúde, em prol da saúde. Porque todas as secretarias são importantes. Só que eu acho sempre, esse é o meu pensamento sempre, o principal é a saúde. Porque não adianta tu ter estrada boa, não adianta tu ter colégio bom se tu não tiver saúde. Se tu estiver doente, tu não vai trabalhar, tu não vai estudar. Então é muito, muito importante, porque essa caminhonete, eu sei que a gente tem muito que não haver necessidade. Só quem tem, a gente, hoje quem mais usa saúde, quem mais precisa é as pessoas idosas, né? Então eu sei, assim, isso aí eu sinto na pele, né? Porque eu tenho, graças a Deus, meu pai, minha mãe, sogro, sogra, as pessoas idosas estão sempre precisando. E a saúde não é como a obra. Ah, tu precisou de uma estrada, hoje não deu para fazer hoje, faz amanhã, faz a semana que vem. A saúde não. A saúde tem certas coisas que não tem como esperar, né? Então, isso é muito importante. Eu se ficar aqui mais um ano, dois anos, não sei quantos, já botei, já falei para mim mesmo, que todas essas verbas, a minha de hoje, né, da minha parte, vai toda para a saúde. Porque, como eu estava falando antigamente, quando a minha mãe fez cirurgia no coração, não tinha como levar, não existia essa facilidade que tem hoje, né? Então hoje tu adoece, se não tem um carro da saúde, vai uma ambulância, e hoje praticamente é difícil a casa também de não ter um carro, né? Adoeceu, a pessoa sai no posto, hoje é tudo mais tranquilo. E a nossa saúde aqui vai bem, obrigado. Isso aí a gente, porque nada, não é, a saúde está aqui sempre foi, só que está cada dia melhor. Então, nunca vai conseguir condenar ninguém. Nem Jesus Cristo conseguiu, não é um secretário da saúde lá de trás ou de agora que vai conseguir. Então é isso, obrigado secretário por vir aqui nos falar aqui, agradecer a bancada aqui, os vereadores do MDB, PP e PDT. E isso a gente faz o possível sempre para o que vir para cá, que for de bom para o município, a gente sempre vai votar favorável. E temos aí também uma semana que é a Semana Santa, um dia tempo de refletir e olhar um pelo outro, valorizar mais o ser humano, porque às vezes a gente, por causa da correria, deixa de, às vezes, até de dar um adeus, um cumprimento, ir numa casa visitar um amigo. Só que isso aí é coisas que depois a gente passa o tempo e depois se arrepende. Também não adianta mais. Né? O parente, o pai, uma mãe, valorizar mais. E era isso. Um feliz Páscoa para todo mundo. Deus abençoe.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores.
Essa palavra.
Com a palavra, o vereador Jairo.
Senhor presidente, volto para a tribuna. Foi levantado a questão dos salários dos motoristas. Quero voltar lá atrás, onde o vereador Jorge comentou nos padrões que a gente tinha do operador de máquina diferente do padrão de máquina, do padrão do tratorista. Ora, nós, município 100% agrícola, não tem cabimento, na época entendemos assim, um operador de trator ganha menos que um operador de máquina. Entendo eu que já tive as minhas habilidades com trator no morro. E um trator para lavar ou grampear no morro, ele dá muito mais perigo para o operador do que uma reta ou qualquer outra máquina. A reta escavadeira tem recurso, tem o bracinho, tem a mãozinha, e o trator se virou. A gente cansa de ver aí tratorista que perdeu a vida num trator. Então, na época, entendemos que sim, tínhamos que valorizar o tratorista,
porque afinal ele vai fazer a lavoura do nosso agricultor, onde nosso município é 90% agrícola. O operador tem que ir, sim, com disposição, com vontade de fazer aquela lavoura para aquele agricultor que tanto trabalha lá faz. Então, entendemos, todos os vereadores foram votados com unanimidade na época e colocamos tudo para padrão 2 e hoje eu tenho certeza que os operadores estão contentes. Não é diferente com o nosso motorista. O secretário mesmo falou, muitas vezes a gente está dormindo e eles estão lá levando pessoas da saúde, às vezes da obra também, sai de madrugada para buscar um calcário, um esterco. E essas pessoas têm sim que ser valorizadas. Temos que entender, para nós ver se não vai causar impacto financeiro. Temos que trabalhar com os pés no chão. Se o Poder Executivo mandar o projeto para cá, é porque eles entendem que realmente tem condições. Tenho certeza que se vir para cá, essa casa legislativa não vai trancar salário de motorista. Eu quero muito que venha, porque é uma classe sofrida também. O cara sai 3 horas da manhã, 2 horas da manhã de casa, e às vezes chega em casa 11 horas, meia-noite, tem pouco tempo para a família. Então tem que ser valorizada a cada classe. Por isso que eu digo, funcionário, igual aos funcionários do interior, tanto Itati, Três Cortilhas, Serra de Areia, ele é diferenciado sim. Eu vou dizer por quê. Eu me refiro aos nossos municípios aqui de perto. Porque cada um dos nossos funcionários aqui tem um pouco de agricultor. Ele sabe a dificuldade do agricultor. Se ele vai fazer um bueiro, ele já passou, ele já atolou uma carreta de boi há tempos atrás, ele já atolou um trator. Ele sabe da dificuldade. Então o nosso funcionário vai sim com disposição para ajudar o nosso agricultor. Então, a gente tem sim que valorizar o funcionário. E o Itati está sendo um conjunto do funcionário ao prefeito. Desde do que varre a sala do prefeito até o próprio prefeito, secretários, vereadores, funcionários, estão todo mundo engajado por o nosso melhor, que é o melhor da população Itati. Mas eu, como vereador que sou, também tenho que fazer minhas cobranças, gente. Porque eu acho que tudo a gente tem que ter cobrança, porque de vez em quando o nosso prefeito mesmo diz, me cutuquem. Então tem coisas que a gente tem que cutucar. Nós temos uma academia de saúde para sair à frente do posto de saúde, que também é saúde, academia ao ar livre, que está rolando e não está acontecendo. Eu quero muito que aconteça o mais rápido possível. Já tem o projeto que eu sei, mas a gente tem a ansiedade, por tanto a gente querer ver as coisas acontecer e ficar bonito o nosso Itati, que nós temos aparelho para 2 academias de saúde. Uma na frente do posto de saúde e outra lá do lado da fábrica de bloqueio. E já tem os projetos que eu sei. Mas eu gosto de ver as coisas em prática. Temos que fazer a coisa andar. Tenho certeza que a obra vai tomar a providência e vai fazer o quanto antes essa academia ao ar livre, que é o meu sonho, é de ver as pessoas tomando um chimarrão de noite, uma noite ensolarada, fazendo uma ginástica, um exercício na frente do nosso posto de saúde, olha que bonito que fica. E outra lá perto da pedrinha. Eu acho que todo mundo merece isso também. Também tenho que cobrar da minha Secretaria de Obras, que eu já venho pedindo atento. Tem uma rede de água que falta para 2 casas, 100 metros de mangueira, e já se arrastam 6 meses. E eu venho pedindo, e eu acho que o vereador é o para-choque da sociedade, ele tem que ser mais ouvido. Porque toda semana tem telefonema, tem mensagem, me pede para ir lá e eu vou e eu ouço a mesma coisa. Gente, 100 metros de mangueira e 2 quadros. 6 meses, eu tenho que cobrar aqui. Um pedaço de estrada. Fizemos a estrada das minhas emendas impositivas que eu coloquei para a rede de água. Os canos já estão lá. Se arrastam mais 6 meses. Da mesma emenda impositiva. E eu cobro, eu peço, eu falo. Mas eles só ouvem de mim. E eu estou toda semana ouvindo as pessoas, eles me chamam lá e eu converso. Só que tem uma coisa, eu não sei mais o que eu vou dizer para a pessoa. E eu não sou homem de botar a terra para debaixo do tapete. Eu quero atitude. Eu quero prioridade. Tem que priorizar, tem coisas que temos que priorizar. Quando nós temos, chega nos finados, o que, que a gente faz? A gente não arruma as entradas dos cemitérios? Por quê? Tem que se programar, porque os finados é dia 2 de novembro. A gente faz isso. Tem coisas que tem que dar prioridade, pelo amor de Deus. Eu tenho outra estrada que eu pedi em setembro do ano passado, e esse ano em setembro fez um ano, botaram para a prova. E levaram os canos para lá. E já faz 6 meses que os canos estão lá. Para botar 4 ou 5 acabadas de brita. E aí quem que ouve? O para-choque da sociedade, o Jair. Que vai nas casas das pessoas e que ouve. E eu falo com o nosso secretário de obras, eu cito a secretaria, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Nunca disse que não vai fazer. Só que não está colocando em prática. E eu tenho sim que cobrar. Com educação, sei que é complicado, sei que tem bastante demanda, sei que tem muita gente, mas olha que esse verão foi seco. E não teve jeito. Chegou a estar, patrolaram a estrada, passaram o rolo, chegou a estar lá o rolo. Para voltar 4 ou 5 a semana de vez. Tiraram o rolo de lá e até hoje não voltaram, 6 meses, rapaz. Já abriu cratera na entrada de novo. Tem que cobrar. Sou obrigado a cobrar, porque eu estou cansado de pedir para o secretário. E eu não sou vereador de passar a mão por cima. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. A administração está boa? Está boa. Mas tem coisas que nós temos que corrigir. Porque a gente está todo dia ouvindo coisas. Eu recebo bastante elogio? Muitos elogios. E passo aqui. Agora as cobranças eu tenho que cobrar. E o nosso secretário de obras está simplesmente dizendo para mim, vamos fazer, mas não acontece. E isso não pode acontecer, eu não posso concordar. Eu não posso concordar. Então, também quero parabenizar hoje o secretário, o pastor Zé, que veio para a administração. Administração, gestão e governança, né? Fez se somar também. Eu acho que todos que vêm para somar é bom. Parabenizar que façam, que trabalhe bem na secretaria com a gente. Então, minha gente, eu não quero que leve para o coração, mas o vereador ele tem que cobrar. Não tô magoado, mas eu estou triste porque quando acontecem as coisas eu elogio. Agora, quando a coisa não acontece, eu tenho que falar. Já teve outras situações que a gente cobrou aqui. Até alguns ficaram bravos com nós, mas deu resultado. Então, quando a gente fala, fica falando 6 meses e a coisa não acontece, a gente tem que vir na tribuna, assim, para dar um cutucão, que nem o nosso prefeito disse. Me cutuco, não estou cutucando o prefeito, estou cutucando o secretário agora. Mas amanhã depois, se não acontecer, eu vou cutucar o prefeito. Porque eu quero que as coisas aconteçam com a comunidade. É coisa pouca? Temos que fazer. Porque a água também é saúde. E não tem cabimento. Duas famílias, que agora é 3, sem água por causa de 100 metros de mangueira e 2 registros. Seria isso, meu presidente? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua às disposições.
Vai falar, cara.
Com a palavra, o vereador Jorge.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto a essa tribuna para citar, né, mais uma vez a importância da emancipação desse município de Itatiba. A satisfação de poder estar nessa casa legislativa e de poder, né, trabalhar nesse município juntamente com o executivo, lutar por salários, lutar por melhorias para a comunidade. Me chama a atenção, às vezes, né, estava sentado ali, lembrando que quando saiu o noticiário que talvez Itati deixasse de ser município, né, pessoas pessimistas entendendo que seria melhor. Né. Quantos relatos de vereadores, colega vereador Divani, colega vereador Silvano, também falando da saúde nos tempos que pertencia aos ódios, até de areia, as dificuldades. Hoje nós temos pedido providências do colega vereador Pedro Thiago Triste, para implementos agrícolas, para a importância na agricultura, na saúde, o avanço que temos em nosso município. Isso tudo acontece porque Piquitati é município. Então, a gente fica satisfeito e entendemos que temos que seguir essa caminhada. Falei lutar por salários, talvez o colega Giovanni não entendeu bem, também eu sei que não disse por maldade, não disse que o nosso motorista estava bem pago. Nosso quadro de funcionários de Itati é bem pago, nosso quadro. Mas nós podemos melhorar. Como já melhoramos o salário do tratorista, o salário dos operadores do padrão 1 para o 2, isso na nossa gestão. Isso a gestão do Floris, a gestão vem fazendo isso já. Mas pode olhar nos arquivos dessa casa, que lá em outros governos eu já tinha pedido de providência, pedido de indicação, porque nós, vereadores, podemos pedir para que isso aconteça, porque a iniciativa é do Executivo. Hoje nós estamos buscando um debate aqui para melhorias também do salário dos motoristas. Mas nós podemos debater, buscar, mas a iniciativa lá, no papel, é do Executivo. Então, nos outros governos, eu já vinha pedindo equipamento de salários, melhoria dos salários do tratorista agrícola, como foi citado aí pelo vereador Jair, que não é possível um tratorista ter uma diferença de salário de um operador de máquina. Né? Então, na luta também pelo salário e equipamento do operador, do padrão 1 para o 2, que quando foi elaborado lá em 2001, o salário é ótimo, ele foi perdendo, mas o salário de Itati é um dos melhores dos municípios ao redor. Está aí o prefeito Quijim que confirma isso, que sabe que quando foi feito o plano de salários dos servidores do município de Itati, é um plano de salários 100% e um plano de salários equiparado aos outros municípios, acima de qualquer município da redondeza. Então, ele veio perdendo. Enquanto isso, eu, vereador, já nessa casa legislativa, em outros governos, já vinha pedindo esse equipamento. E graças ao nosso governo, ao governo do Floir, que conseguimos já na gestão passada equiparar alguns salários, melhorar alguns salários, e vamos continuar nessa luta. E tenho certeza que, como falou o vereador Giovanni, se há possibilidade, que parece que há, vamos sim melhorar os salários. Jamais falei que o motorista era bem pago e que estava à frente dessa casa legislativa, juntamente com os colegas, para a melhoria dos servidores públicos. Que falei que o servidor bem pago é um servidor que vai repassar em trabalho à nossa sociedade esse salário que ele recebe. Tenho certeza que nossos profissionais são capazes disso e já fazem isso com um grande profissionalismo, com grande dedicação na sua responsabilidade, no seu cargo, trabalhando para o bem da nossa sociedade. Nosso município tem, acho, o quadro de funcionários melhor da redondeza que tem. Não vou falar dos outros funcionários do vizinho, mas o nosso Itati tem o melhor funcionário. Eu acredito nisso. Seria isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua às disposições. Mas ninguém usar a palavra, eu vou usar e vou passar a cadeira para o meu vice-presidente, Jorge.
Com a permissão, presidente, quero agradecer a toda a bancada do MDB, a bancada do PDT e a minha bancada do PT. Por essa emenda positiva, onde indiquemos a saúde para comprar essa van para melhor atender a nossa população. Agradecer o secretário Corrim, executivo, prefeito, que se não tiver interesse, nada disso acontecer. Sei que o secretário muito se esforçou e sei que o prefeito também fez esforço para isso acontecer. Sei que no litoral norte nós somos os primeiros vereadores a conseguir emenda positiva. Vai ficar uma marca registrada. Onde já aconteceu. Está aqui na frente da prefeitura avança. Onde nesse ano, até no final do ano, tenho certeza que a competência do secretário Foguinho vai terminar também a policlínica nossa.
com emenda positiva. Também estou sabendo, secretário, que até o dia 16 vai chegar uma doença nova do meu querido deputado Kovács Filho, em emenda que mandou para a saúde, uma doença nova, onde eu e o vereador Jorge, o vereador Paulo, trabalhamos para ele. Onde até dia 12 de abril agora tem mais uma emenda de 300 mil do Kovács Filho, um centro de convivência para a terceira idade, e mais 100 mil para a saúde. Sei também que muito ele já fez por nós, entre tudo, fora esse documento que fez, já deu 940 mil para a saúde, onde o senhor pôde fazer um bom trabalho para a nossa população. Também quero agradecer ao prefeito Tidinho, que deu o pontapé inicial para o nosso Itati, e hoje estou aqui por causa de você, que fez um bom serviço aí para o nosso município. Era isso, presidente, até a próxima sessão.
Quero agradecer a presença de todos, do pastor Ivo, o secretário Foguinho, o seu Kidini, a colega Adriana, a TV Web, e declaro encerrada a presente sessão.